processo é realizado e comenta a implantação da medida.
O Dia da Indústria é um momento importante para refletir sobre os desafios atuais que mobilizam diversos setores industriais que estão comprometidos em reduzir a sua pegada ambiental. Um exemplo é a indústria de materiais de construção, que é responsável por produzir o concreto, o material mais consumido no mundo depois da água e essencial para o desenvolvimento da sociedade. Na Votorantim Cimentos, como a indústria de materiais de construção e soluções sustentáveis, entendemos que fazemos parte da solução para a descarbonização do planeta.
A fábrica paraense foi a primeira do Brasil a utilizar o caroço de açaí na produção de cimento, substituindo o carvão mineral. Em 2024, 64% da energia usada veio de resíduos como o cavaco de madeira, pó de serra e briquete, contribuindo para uma cadeia produtiva mais limpa e sustentável. Rodrigo Telles, gerente da fábrica de Primavera da Votorantim Cimentos, fala sobre os avanços nos processos sustentáveis.
Em 2024, mais de 64% do combustível utilizado na fábrica de Primavera da Votorantim Cimentos veio de resíduos, mostrando nosso forte compromisso com a redução das emissões de CO2. A prática do coprocessamento não só ajuda o meio ambiente, como também fortalece a economia local, gerando renda para os produtores de açaí. O coprocessamento do caroço de açaí é um exemplo de como a indústria pode ser sustentável e inovadora.
Além dos ganhos ambientais, a iniciativa gera renda para produtores de açaí e evita o descarte inadequado dos caroços, ajudando a preservar os rios e reduzir o uso de aterros sanitários. A meta da empresa é reduzir ainda mais as emissões até 2030, dentro de um plano de descarbonização aprovado por organismos internacionais. João Paulo Seabra, para o Jornal da Manhã.
E após o primeiro caso de gripe aviária no Brasil, uma série de medidas vem sendo tomadas para impedir o avanço da doença.
Saiba quais são as orientações do governo federal com Raquel Rodrigues.
O novo foco da gripe aviária preocupa as autoridades brasileiras. O primeiro caso foi identificado em ave silvestre no Rio Grande do Sul. O estado é o maior exportador de carne de frango no Brasil. E o governo adota série de medidas sanitárias para impedir a proliferação da doença. Carlos Fávaro, ministro da Agropecuária, fala sobre os alertas do novo decreto de emergência.
É importante que com o decreto de emergência sanitária, todo o sistema está mais alerta, todos os fiscais, todos os sistemas estaduais estão alertas para qualquer tipo de suspeito. E a própria população também, um criador de aves de subsistência no fundo de casa ou uma granja comercial, ao primeiro sintoma de um animal doente, por qualquer doença que seja, inclusive respiratória, que é normal, mas que não seja a gripe aviária, alerta se coloca no sistema. E é melhor que assim ou seja. Que a gente vai lá, investigue, porque com a transparência e eficiência, bloqueando e investigando esses casos, a gente ganha também credibilidade.
A gripe tem gerado preocupação com um impacto significativo na produção e exportação de aves. Gonçalo Vecina, médico sanitário, afirma sobre a probabilidade de contágio da doença em pessoas.
A atividade econômica é muito importante para o Brasil e é uma fonte de proteína mais barata para a sociedade. Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo para que essa doença não se alastre. Agora, não existe nenhuma chance de ela se alastrar para as pessoas. Que produz uma pandemia, tudo pode, mas a probabilidade é muito pequena e nós esperamos que continue assim. Mas temos que tomar todos aqueles cuidados que o Rio Grande do Sul está tomando e que provavelmente outros estados também terão que tomar.
Segundo o Ministério da Saúde, o consumo de carne e ovos pode ser feito normalmente. Não há estudos que comprovem que os trabalhadores do ramo que tiveram contato com as aves contaminadas foram infectados. O Brasil precisará de aproximadamente 28 dias para acabar com a gripe aviária, a contar do início do plano de contenção. Com a supervisão do jornalista Gabriel Nascimento, Raquel Rodrigues para o Jornal da Manhã.
Educação.
E olha que legal, Gabriel, um curso pré-vestibular gratuito foi criado para atender as pessoas com mais de 50 anos.
Excelente notícia, Vieira, é o projeto 50+, que oferece 40 vagas e as inscrições devem ser feitas presencialmente. Saiba como na reportagem de Marcos Aleixo.
A Universidade Federal do Pará, o UFPA, está com inscrições abertas para curso pré-vestibular gratuito, destinado a pessoas com 50 anos ou mais que desejam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou buscam formação continuada. O projeto 50 Mais oferece 40 vagas e as inscrições devem ser feitas presencialmente. A iniciativa vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da UFPA tem como objetivo acolher o crescente interesse de pessoas acima dos 50 anos em retomar os estudos e conquistar novos conhecimentos. O docente da Faculdade de Física da UFPA, Rubens Silva, dá um panorama da proposta.
Trata-se, né, de um olhar diferenciado que as universidades de todo o Brasil têm observado, né? A entrada de pessoas acima de 50 anos, de 50 anos em diante, com acesso, tendo acesso, né, a grandes oportunidades e dentro das universidades, né? Às vezes a pessoa já é até formada, mas quer fazer uma outra licenciatura, quer fazer um outro curso, quer interagir e tudo mais. Então a gente dá, ou pararam de estudar durante muito tempo e agora querem voltar, estão tendo a oportunidade. Então esse olhar, né, nós focalizamos no nosso projeto para tentar atender essa demanda.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, cerca de 10 mil candidatos com mais de 60 anos se inscreveram no Enem de 2024, o maior número desde 2020. O dado destaca uma tendência de busca por educação e atualização intelectual entre pré-idosos e idosos. As aulas do projeto 50 Mais serão presenciais, realizadas no campus básico da UFPA em Belém. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, comprovante de residência, certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de que está cursando o terceiro ano do ensino médio. Início das aulas, 26 de maio. Rubens Silva fala sobre as inscrições.
As inscrições, elas estão abertas ainda, entretanto, são 40 vagas, com a proposta de aumentar mais, né, dependendo do espaço físico que vão nos ceder, e também de uma espécie de cadastro reserva, conforme for, a gente vai substituindo. E as inscrições, basta você trazer a sua RG, identidade, um comprovante de residência e o seu comprovante que concluiu o ensino médio. Neste primeiro momento, as aulas serão às segundas e sextas-feiras pela manhã, tá? Das 8 ao meio-dia.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Cultura FM na COP30.
Vai ser inaugurado amanhã, sexta-feira, um painel artístico no muro principal da UFPA.
Pois é, Vieira, o trabalho é assinado pelo Megafone Artivismo e Coletivo Mairi, que fazem um alerta sobre mudanças climáticas na Amazônia. Os detalhes eu conto agora para você na reportagem. Acompanhe. Às vésperas da COP30, a chamada Conferência das Florestas, o combate às mudanças climáticas nunca ganhou tanto destaque. E uma das formas mais promissoras de conscientização é através da arte. Esta é a missão do Megafone Artivismo e do Coletivo Mairi, que juntos realizam a pintura no principal muro da Universidade Federal do Pará, a UFPA. O artivista mundano traz detalhes sobre o material utilizado no processo da construção desta obra de arte.
São pigmentos extraídos, a maioria aqui de Belém, de vários territórios. Por exemplo, essa argila aqui de Cotijuba. Ou esse aqui que eu peguei dos detritos das obras da COP30. Então cada uma vai tendo um pigmento. É um pigmento ancestral, é o mais antigo da humanidade, que é usado nas pinturas das cavernas, assim também como as cinzas e o carvão.
Além destes pigmentos citados, a pintura conta com material coletado em território indígena, a aldeia Anambé. O foco do projeto é abordar a emergência climática que a humanidade vive. Parte do mural faz um alerta sobre a devastação da Amazônia e na grafitagem estão incluídos o carvão e as cinzas de queimadas ocorridas em 2024, que destruíram 40 mil hectares de terras indígenas. A artista indígena Thay, que participou do processo de pintura deste mural, fala sobre a contribuição dela para esta expressão artística.
Eu estou fazendo dois encantados, né, que seriam duas crianças encantadas, que é um menino onça e uma menina sete cores da Amazônia, né, que é um pássaro daqui. E eles estão representando o conceito do futuro ancestral, né? Que é essa frase muito forte pra gente, que ela fala da importância da ancestralidade no presente, né? O tempo indígena, ele é um tempo cíclico. Ele é um tempo que vive no passado e no futuro. Tá tudo interligado.
Houve um longo processo de preparo para esta intervenção artística, como a mistura e a testagem das tintas, o preparo das argilas e outros materiais recolhidos na região. Andy Santos, integrante do coletivo Mairi, ressalta a paixão pelo que faz e a importância de transmitir a sabedoria através da arte.
Essa questão de transmitir, né, o que a gente sabe, para mim é muito válido como ser humano, né? E é isso, a sociedade precisa desse compartilhamento de conhecimento, né? Em todos os âmbitos, né? Quanto no conhecimento científico, né? Quanto no empirismo.
O projeto é fruto de uma parceria entre Megafone Artivismo e Coletivo Mairi, com os artistas Andy Santos, Celi Feliz, Mundano e Tai, com curadoria de Yassi Anambé e apoio institucional do movimento Ciência e Vozes da Amazônia. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:14.
7:14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Usina da Paz de Parauapebas celebra 3 anos com 1 milhão de atendimentos.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
O choro, o chorinho e os chorões no Brasileiríssimo. Brasileiríssimo, todo domingo, 10 da manhã. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Vitor Ramil, no show Estrela, Estrela.
Estrela, estrela, como será assim?
Nos dias 5 e 6 de junho, às 20 horas, no Teatro Margarida Esquiva Zappa. Imperdível. Informações 91 985 10 5190.
Apoio Cultura FM.
Você sabia que é muito perigoso jogar lixo pela janela do carro?
Não jogue lixo pela janela do carro. Além do risco de provocar acidentes, você deixa a sujeira nas ruas. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui, de segunda a sexta, 8 da noite, na Cultura FM. 40 anos no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 23 graus. No Nordeste paraense, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 28 e mínima de 24 graus. No Sudeste paraense, a previsão é de tempo nublado, com chuva de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde, sem chuva. Em Marabá, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
7:18.
7:18.
E olha, profissionais da rede pública de ensino têm formação de educação para estudantes surdos. Uma boa notícia, né, Gabriel?
Muito importante, de utilidade pública, Vieira. A ação é uma oportunidade de atualização das práticas educacionais com profissionais de escolas bilíngues em Libras. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
Professores do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento a Pessoas com Surdez, o CAES, da Secretaria de Estado de Educação, participaram do encontro com o CAES 2025, uma formação voltada para educadores que atuam com estudantes surdos. O evento foi realizado pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, por meio da Divisão de Cooperação Técnica, instituição vinculada ao Ministério da Educação. O encontro evidencia a importância da troca de experiências com os profissionais do Pará na inclusão de crianças surdas na escola, como constata o diretor de Diversidade e Inclusão da SEDUC, Mário Augusto.
O encontro com o CAES 2025 é um encontro nacional, foi muito importante. Nós temos aqui professores do CAES, professores da Escola Felipe Smaldoni, a professor da Escola Austérios de Campos, do Pais de Carvalho. Nós tivemos vários professores aqui que trabalham com surdos e a educação de surdos. E hoje foi falado de uma maneira muito importante, que é o desenvolvimento imaginário da pessoa surda, da criança surda. O quanto ela tem de direito a ter acesso à literatura, a brincadeiras que a incluem no mundo, que possa trazer para ela possibilidades e trazer viabilidades de inclusão.
A programação incluiu uma série de debates sobre os avanços e desafios da educação de pessoas surdas no Brasil, especialmente após a promulgação da lei que trata da educação bilíngue. O entusiasmo do diretor de Diversidade e Inclusão da SEDUC, Mário Augusto, ilustra bem essa realidade.
A formação foi tão rica que as pessoas saíram daqui pensando do que elas fazem, inclusive com as crianças ouvintes. Então, muito importante, foram duas palestras magníficas visando a inclusão das pessoas surdas. O trabalho que o Pará vai fazer, está fazendo, junto com a Secretaria Municipal de Belém, está extraordinário.
Ao todo serão realizados 4 encontros. Nesta primeira reunião, o tema abordado foi brincadeiras e literatura na educação de surdos. O próximo encontro será realizado no dia 12 de junho, de forma online. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Outra boa notícia é que a ação da Defensoria Pública do Pará oferece atendimentos extrajudiciais e serviços de cidadania durante a iniciativa Mais Acordos, Menos Processos. A força extrajudicial da Defensoria Pública.
A programação ocorre em 15 municípios paraenses de forma simultânea neste sábado, dia 24 de maio. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo.
O Maio Verde, mês em que é comemorado o Dia Nacional da Defensoria Pública e a Fundação da Defensoria Pública do Estado do Pará, DPE, por meio da Central de Políticas, realiza neste sábado o mutirão de atendimento Mais Acordos, Menos Processos, a forma extrajudicial da Defensoria Pública. A ação ocorrerá de forma simultânea em Belém e mais 14 municípios do interior do estado, com serviços gratuitos e atendimento especializado. A Defensora Pública Geral, Mônica Belém, dá mais detalhes.
Essa ação faz parte do Maio Verde, que é o mês no qual celebramos o Dia Nacional da Defensoria Pública e também o Dia do Defensor e da Defensora Pública. Nosso objetivo é reforçar o compromisso com o acesso à justiça por meio de soluções rápidas, humanas e eficazes para quem mais precisa. Com atendimentos extrajudiciais, buscamos também resolver conflitos de forma simples, rápida, econômica e pacífica, a fim de promover a cidadania e efetivar os direitos da população mais vulnerabilizada do nosso estado.
Em Belém, a ação será realizada das 8 da manhã às 2 da tarde, na Usina da Paz Jurunas Condor. No evento, O público terá acesso a uma ampla oferta de serviços gratuitos na área jurídica, que serão prestados atendimentos extrajudiciais voltados à resolução de conflitos familiares e civis, como investigação e reconhecimento de paternidade ou maternidade, oferta, revisão ou exoneração de pensão alimentícia, divórcio consensual ou litigioso, guarda, reconhecimento e dissolução de união estável, além de anulação, retificação, restauração ou suprimento de registro civil. Os atendimentos jurídicos deverão ser previamente agendados pelo Conexão Defensoria via site defensoria.pa.def.br/conexão-defensoria ou pela central 129 ou WhatsApp, anote aí, 91-3201-2727. Mônica Belém informa os locais para atendimento ao público.
Em Belém, o mutirão acontece na Usina da Paz do Jurunas, Condor, com atendimentos jurídicos para questões como pensão alimentícia, divórcio, guarda e registro civil, além da emissão de documentos, orientações jurídicas, negociações de dívidas e serviços de saúde. Os atendimentos jurídicos precisam ser previamente agendados, mas os demais serão por demanda espontânea, ou seja, assim que o assistido chegar, ele será atendido por defensor, defensora e por toda a equipe da Defensoria Pública que estará presente neste dia tão especial. Nos 14 municípios do interior, onde a ação acontecerá simultaneamente, os atendimentos jurídicos serão realizados nas sedes da Defensoria Pública.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Olha, uma boa notícia, Vieira. Usina da Paz celebra 3 anos com 1 milhão de atendimentos em Parauapebas, no Pará.
Isso mesmo. O Complexo de Cidadania Estadual se consolidou como uma referência no atendimento à população do município do Sudeste Estadual. Confira na reportagem de Gabriel Nascimento.
As Usinas da Paz são complexos de cidadania multifuncionais que oferecem mais de 70 serviços gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer. São espaços comunitários inclusivos que abrigam o programa Territórios pela Paz, do governo estadual, que consiste na articulação de políticas públicas de inclusão social que secretarias, fundações e órgãos da administração direta e indireta desenvolvem através de programas e projetos organizados. A Usina da Paz celebra 3 anos com 1 milhão de atendimentos em Parauapebas, no Pará. Eliete Braga, secretária de Articulação da Cidadania, destaca que a presença deste espaço em Parauapebas na história da transformação social do município é muito importante.
As usinas têm como princípio mudar a vida das pessoas, levar o Estado para mais perto das pessoas, ofertar mais de 70 serviços dentro dos serviços que o Estado oferta à população, trazer o Estado para próximo da população, ofertar capacitação. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um momento extremamente celebrativo ao comemorarmos 3 anos de Parauapebas, mas, para além disso, comemorar agora novos avanços. Vamos partir para novos cursos, novas atividades. Vamos partir para uma segunda usina dentro de Parauapebas.
De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social em Parauapebas, a incidência de crimes violentos caiu em 33%. Eliete Braga atribui esta redução da violência como um dos maiores ganhos da população com a implantação da Usina da Paz.
Nós vamos continuar avançando, avançando para novas oportunidades, avançando para ofertar oportunidade para as pessoas e transformação. Então, é o momento em que eu aproveito para cumprimentar cada servidor da usina, cumprimentar, né, a coordenadora da usina e dizer que, para além destes 3 anos de muito sucesso, nós haveremos de ter vida muito longa.
A unidade foi a 5ª entregue pelo governo do Pará e a 1ª entregue na região do Sudeste Paraense. A usina fica localizada no bairro Jardim Tropical, na Avenida D, quadra 101. O segundo complexo de cidadania em Parauapebas já está em construção, em uma área localizada no bairro Guanabara. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã. Chegou a hora de acompanhar os destaques do que é notícia no Pará num giro pelo interior com João Paulo Seabra.
A Fundação Cultural do Pará entregou 5.200 novos livros para reforçar o acervo de 11 bibliotecas localizadas no município de São Domingos do Araguaia. A entrega ocorreu durante a cerimônia de reabertura da Biblioteca Pública Municipal Eliene Almeida Lima. Fechado desde a época da pandemia da Covid-19, o espaço que abriga a Biblioteca Municipal foi totalmente reformado, em parceria com o governo do Pará por meio da FCP. Com descontos de até 90%, a campanha Conta com a Cosampa chega à reta final com uma série de vantagens para os clientes, como o parcelamento e abatimento de juros. Os débitos podem ser negociados até o dia 31 de maio de forma presencial nas lojas de atendimento, pela internet, por telefone e nas usinas da Paz de Marabá, Abaetetuba e Castanhal. Uma mulher foi alvo de uma tentativa de feminicídio dentro da farmácia qual é proprietária no bairro Mutirão, em Altamira, no sudoeste do Pará. A mulher foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a unidade de pronto atendimento UPA, mas devido à gravidade do ferimento, ela foi transferida para o Hospital Regional Público da Transamazônica. O estado de saúde dela não foi divulgado. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7:29.
7:29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, festividade de Santo Antônio de Lisboa, em Belém, já tem cartaz oficial e preparativos seguem acelerados.
É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Belém, sede da COP30. A COP13 de 2007, em Bali, na Indonésia, foi outro momento importante na história da COP. Nesta conferência, ficou claro que sem os países emergentes nas metas para a redução das emissões, a conta não fecha. Por isso, foram criados os compromissos do Mapa do Caminho de Bali, que previam incentivos para apoiar os países pobres nas questões climáticas. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
As vertentes e linguagens da música espalhadas pelo Brasil.
Quando a noite cai.
Meu nome é Zé Vitor, não sou metropolitano, sou um ser serrano. Tenho em mim toda essa construção de ser montanhês.
Tudo é furacão.
Brasil brasileiro. A história e os caminhos da música, neste domingo, 1 da tarde.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece a 1 da tarde, maré alta às 7 da noite. Em Salinas, a baixa mar acontece às 9 da manhã. Maré alta, às 3 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 1 da tarde. Maré alta, às 6:30 da tarde.
7:32.
7:32.
Vida e saúde.
O Hospital Público Estadual Galileu transforma cuidados de enfermagem em acolhimento e esperança.
Muito bacana, Vieira. Equipe de enfermagem do hospital é peça fundamental na assistência humanizada e na operação diária da unidade. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Eu fui transferida aqui para o Hospital Galileu, depois de esperar por 11 dias esperando um leito. Então, quando eu cheguei aqui no Galileu, foi um pouco complicado, porque eu fiquei sem acompanhante e eu vim de outra cidade, não sabia muito bem o que ia acontecer, não sabia nada sobre o procedimento, pelo qual eu ainda vou passar. Mas, assim, Deus colocou pessoas aqui que me orientaram, que cuidaram de mim, que estão cuidando ainda.
Depois dos primeiros momentos de incerteza ao chegar no Hospital Galileu, a dona de casa Jaqueline de Lima, que foi transferida de Tailândia, no sudeste do Pará, teve sua confiança amplamente recuperada graças à atitude do corpo de enfermagem daquela unidade de saúde, que a acolheu de maneira exemplar e se colocou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o tratamento. Em comemoração à Semana da Enfermagem, celebrada de 12 a 20 de maio, o Hospital Estadual Galileu, em Belém, reforça a importância da categoria no cuidado humanizado e na qualidade da assistência prestada aos pacientes. Composta por 184 enfermeiros e técnicos de enfermagem, a equipe representa cerca de 60% dos colaboradores da instituição, sendo considerada a espinha dorsal do atendimento hospitalar. A enfermeira Angélica Rodrigues Lucas, que foi citada pela paciente Jaqueline lá na primeira fala, tem 10 anos de profissão e há 8 trabalha no Galileu. A resposta do paciente a um atendimento sensível e humanizado é gratificação suficiente para Angélica.
Eu sempre digo que a enfermagem me escolheu. Eu amo o que eu faço e busco sempre fazer o meu melhor. E nas pequenas vitórias diárias, eu creio que eu encontro a minha missão. Eu acredito que nos pequenos grandes gestos direcionados, como o olhar aliviado e emotivo, mesmo na fragilidade que todo o processo de internação implica, aquele olhar, ele demonstra a construção de um elo de confiança, que proporciona conforto, segurança e acolhimento.
A crescente variedade e complexidade dos casos atendidos no Galileu são desafios constantes na profissão que exigem não só a atualização diante de novos procedimentos e tecnologias envolvidos, como também no preparo emocional para um atendimento mais humanizado, como destaca a enfermeira Jaqueline Castro, que também faz parte da equipe.
Um dia típico de trabalho no Hospital Galileu, por parte da equipe de enfermagem, exige muita dedicação física e emocional desse profissional, onde nós temos como objetivo prestar nosso cuidado qualificado e humanizado para esse usuário e promover uma boa experiência desse paciente durante a passagem dele na unidade.
Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Chegou a hora de acompanhar os destaques dos noticiários pelo mundo no Giro Internacional com Juliana Castro.
Em frente a uma escola no subúrbio Rico de Madrid, na Espanha, ex-político ucraniano pró-Rússia é morto a tiros por homens armados não identificados. O homem em questão era Andriy Portnov, assessor do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que foi deposto do cargo após uma revolta popular em 2014. A Espanha é conhecida por ter uma grande população de expatriados russos e ucranianos. E desde o conflito entre os governos de Putin e Zelensky, que começou em 2022, houve vários crimes de alto perfil envolvendo russos e ucranianos na Espanha. O Domo de Ouro, sistema de defesa antiaéreo norte-americano que está em desenvolvimento, preocupa o governo chinês, que declarou estar seriamente preocupado com esta obra. O projeto vai custar cerca de 175 bilhões de dólares e terá um general da Força Espacial para liderar o ambicioso programa que visa bloquear ameaças russas e chinesas. A ministra das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, disse que os Estados Unidos adotam uma política egoísta e colocam apenas os próprios interesses em primeiro lugar. Estão obcecados em buscar segurança para si próprios de um modo que pode minar o equilíbrio estratégico dos demais países e a estabilidade global. Após passar por cirurgia no coração, um bebê de 7 meses volta à zona de guerra em Gaza. Em uma tenda improvisada no campo de refugiados Al-Shati, Enais Abu, de 33 anos, segura a filha Nivin nos braços. Ela teme que a saúde da bebê possa piorar a qualquer momento e diz que a guerra foi muito difícil para ela, onde teve que lutar para manter a filha viva, mesmo com o colapso do sistema de saúde em Gaza. Com o cessar-fogo entre o Hamas e Israel em vigor, 29 crianças doentes de Gaza, incluindo Nivin, foram evacuadas para a Jordânia para receber tratamento em hospitais do país. A mãe e a irmã foram levadas com ela. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Festividade de Santo Antônio de Lisboa em Belém já tem cartaz oficial e preparativos seguem acelerados.
A organização da festa preparou uma programação especial para receber devotos de todas as paróquias da cidade. Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
A festividade de Santo Antônio representa o céu na minha vida. Através de Santo Antônio, na minha vida, ele nos leva a ficar mais perto de Deus. Santo Antônio é o santo de grandes milagres. É um santo que viveu e que nos deu exemplo de vida.
Essa fala da advogada e procuradora federal aposentada Deusdete Reale revela toda a fé e devoção que cercam a figura de Santo Antônio de Lisboa, santo da Igreja Católica que congrega milhões de fiéis no Brasil e no mundo. Deusdete participa da festividade do santo em Belém há 18 anos, não só como devota, mas também como incentivadora da fé em Santo Antônio de Lisboa.
O momento da festividade é o momento que reúne toda a paróquia. Na verdade, não reúne só a paróquia, reúne todos os devotos de Santo Antônio, porque nós temos a participação de pessoas de todos os bairros de Belém. Mas, principalmente, dentro da comunidade paroquial, é aquele momento que todos os grupos, todos os paroquianos estão unidos. E naquele momento de uma unidade, nós fortalecemos a nossa fé. Nós reconhecemos a grande graça que Santo Antônio nos concede através da sua intercessão. É um momento que celebramos o nosso padroeiro.
Os preparativos para a festividade seguem acelerados. A movimentação começou com o lançamento do cartaz oficial da festa no último dia 17. O tema do evento este ano é Louvado Seja Meu Senhor com todas as suas criaturas. E o lema da festividade, Peregrinos da Esperança no Cuidado da Casa Comum. A organização está preparando uma programação especial para reunir os devotos do Santo Padroeiro, como revela o pároco de Santo Antônio de Lisboa, Frei Rodolfo Pimentel.
Então, a partir do dia 30, nós já teremos o arraial aqui na praça, na nossa igreja matriz, que fica na Fernando Guilhom. Então, durante todas as noites, nós teremos uma programação cultural com venda de iguarias desta época junina. A programação cultural, teremos durante todas essas noites venda de iguarias, apresentação de músicos aqui da nossa cidade, da nossa região. É o momento de nós nos alegrarmos, né? Então, renova também em nós esse espírito de família, de esperança, de alegria.
Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo Antônio de Pádua, nasceu em Lisboa em 15 de agosto de 1195 e faleceu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231. Antônio, ainda hoje, é considerado um dos grandes intelectuais do cristianismo na Europa medieval. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:42.
7:42.
Momento Pet.
O assunto da nossa coluna Momento Pet de hoje é a obesidade em cães e gatos. Saiba como tratá-los com a veterinária Bianca Amorim. Vamos ouvir.
Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a obesidade em cães e gatos. Assim como nos humanos, a obesidade nos pets é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Isso acontece, na maioria das vezes, quando há um desequilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e o gasto energético diário, ou seja, quando o animal come muito mais do que aquilo que ele consegue gastar com as suas atividades de rotina. A obesidade, ela é considerada uma doença e pode trazer sérias consequências à saúde dos nossos companheiros, como problemas cardíacos, respiratórios, ortopédicos, além de reduzir a expectativa e a qualidade de vida deles. A boa notícia é que a obesidade pode ser prevenida. A base da prevenção está numa alimentação equilibrada, rações apropriadas para cada fase da vida e para a necessidade do animal, além da prática regular de exercícios. Passeios diários para os cães e brincadeiras para os gatos são ótimas maneiras de conseguir manter o peso sob controle. Caso o pet já esteja com sobrepeso ou em um quadro de obesidade, é essencial procurar um médico veterinário. O profissional pode avaliar o grau da obesidade, investigar possíveis causas associadas, como por exemplo os distúrbios hormonais, e iniciar o tratamento mais adequado. Então, esse tratamento pode incluir desde mudanças na dieta, né, como o uso de rações terapêuticas, incluindo controlar aqueles petiscos fora de hora e a introdução gradual de atividades físicas. Agora, lembre-se, cada animal é único e o cuidado com a saúde deles deve ser individualizado também. Monitorar o peso, manter consultas regulares e oferecer muito carinho são atitudes simples que podem fazer toda a diferença. Eu sou Bianca Morim, médica veterinária e docente da UNAM.
Momento Pet.
7:44.
7:44.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Olá pessoal, aqui é Paulo Brasil. Vamos acompanhar você agora, aos sábados, 10 da noite, tem coletânea.
Continua.
A gente vai até por volta da meia-noite, todos os sábados, aqui na 93,7, Rádio Cultura FM. 40 anos no ar.
Mais égua, que mistura pai d'égua.
Todo mundo sabe que a Rádio Cultura valoriza a música paraense. Não é à toa que temos mais de 15 programas pensados para fazer a trilha sonora do seu dia. Sintonize na 93,7, Cultura FM.
Quer fazer bonito na COP30? 16ª semana do microempreendedor individual. Capacitações, feira de negócios, acesso ao crédito, negociação e muito mais. Inscrições no site pa.loja.sebrae.com.br. Tudo gratuito. De 26 a 30 de maio, sempre das 9 horas da manhã às 7 da noite. Em Belém, vai ser na sede do Sebrae. No MEI, na Coragem, conte com o Sebrae. 16ª semana do MEI. Realização Sebrae.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Altamira, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, tempo chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até à noite. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Marajó, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Em breve, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã. Esporte.
7h47.
7h47.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já está aqui com a gente para falar de Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão da Corujá.
Paysandu!
Fim de linha na Copa do Brasil para o Paysandu. Agora só em 2026. Alexandre Santos, bom dia.
Bom dia, José Vieira. Aquele abraço, galera. Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, Marquinho Filho. Foi vergonhosa a despedida do Paysandu da Copa do Brasil ontem à noite na Fonte Nova, ao perder de 4-0 para o Bahia. Com o jogo em Belém, 1-0, no agregado, 5-0. Só no primeiro tempo, o adversário vencia de 3-0 com os gols de Michel Araújo aos 2 minutos, William José aos 32 e novamente o William José aos 47. Na etapa final, mais um gol, Rodrigo Nestor aos 21 minutos. Após o jogo, técnico bicolor Luizinho Lopes se pronunciou assim no microfone da Cultura.
Nós temos um elenco aí de 25 atletas, contando com o Cauã, que é um garoto da base, tirando os goleiros. Agora nós estamos com 10 lesionados, né? Temos 16 atletas à disposição para o jogo no Horizonte. Ainda vamos entender a situação do Ramon, que se voltar pode agravar muito mais, né, do Boraz. Então, assim, nós chegamos num momento extremamente crítico, em 60 dias, 17 jogos, né, há 2 meses que a gente joga a cada 3 dias com viagem no meio, e nós chegamos para um jogo de altíssimo nível com a equipe extremamente desgastada, né? O Rossi também estava extremamente desgastado, o Nicolas também estava com seca alta, era um jogador que tinha grande risco de lesão, o Vilela também, né? Então, assim, nós viemos para um jogo assim, de altíssimo nível, que pedia uma intensidade altíssima, né, com muitos jogadores baleados. É o preço que nós estamos pagando, né?
Agora o foco dos bicolores é com a Série B. Neste domingo, às 16h, o Papão joga no interior paulista diante do Novo Horizontino com a direção do árbitro Fábio Augusto de Sá Júnior. Ele é de Sergipe. Na classificação, o Papão está na 19ª posição com 4 pontos. O seu adversário está na 9ª com 13. O time paulista que ontem, a exemplo do Paysandu, foi eliminado da Copa do Brasil, perdendo de 1-0 para o time do Corinthians. Ontem foi confirmada a notícia da saída do meia Giovani, que ficou devendo e muito para a torcida bicolor. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, que faz promoção para lotar o Mangueirão no sábado, Remo, às 18h. Conta mais pra gente, Alexandre.
Conto sim. Remo e Volta Redonda neste sábado, às 18h, no Mangueirão, com a direção do árbitro Jefferson Ferreira de Moraes. Ele é de Goiás. Coloque na sua agendinha, como diria o nosso amigo Zaire Filho, os valores dos ingressos. Na promoção, R$30 uma arquibancada e R$60 a cadeira cativa, isso lado B. R$40 e R$80 do lado A, e após a promoção mais caro, R$50 uma arquibancada e R$100 a cadeira cativa. A campanha do Remo este ano, com 16 pontos em 8 jogos, ocupando a terceira posição na classificação, 4 vitórias em casa e 4 empates fora, o único invicto no campeonato, vem chamando a atenção dos adversários. É assim que pensa o atacante Adailto, de 34 anos, natural da Bahia, 1,78 m.
O Remo tem camisa, né? O Remo é um time grande. Eu acho que hoje estamos mostrando, né, a força que nós temos. Temos bons jogadores. Desde o início do campeonato tivemos várias dificuldades, mas acho que a equipe conseguiu passar por essa dificuldade com vitórias. Conseguimos o título do estadual e acho que a nossa equipe, desde o início, né, sofreu muito para isso. Então, acho que agora estamos colhendo o fruto, né, que plantamos lá atrás. E hoje a gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro. É, mas estamos trabalhando firme, acho que todo mundo, você não vê ninguém dando migué, todo mundo se esforçando no máximo, dando o seu melhor, todos treinam. Vai ter certeza que agora vai ser jogos mais difíceis, né? Porque todos os times estão estudando a nossa equipe, sabe que aqui tem vários jogadores de qualidade, então vamos continuar dando o nosso melhor para poder estar cada dia buscando resultado positivo, dando alegria ao nosso torcedor.
Hoje e amanhã, os atletas irão trabalhar somente pela parte matinal no Baenão, sob o comando do técnico Daniel Paulista. A escalação oficial só nos vestiários. Sexta-feira, após o trabalho matinal, regime de concentração para os jogadores convocados. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias do esporte, notícias de Remy Paissandu, aqui no Jornal da Manhã. Outras notícias de esporte você confere logo mais às 9h30 na resenha esportiva dentro do Conexão Cultura. Não perca, hoje tem muito assunto aí sobre os jogos realizados, notícias do Paissandu aí que foi eliminado da Copa do Brasil. Notícias aí da Série B, né, que vai acontecer nesse final de semana. Remy Paissandu voltam a jogar novamente nesse final de semana. Então não perca aí a resenha esportiva no Conexão Cultura Mais, às 9h30 da manhã. E a gente continua falando de esporte aqui no JM, porque é grande a procura por uma vaga no torneio que a Confederação Brasileira de Xadrez vai promover mês que vem no interior do Pará. Os detalhes com Manuel Alves.
Está marcado para o mês que vem o Brasil Open de Xadrez, que vai ser na cidade de Marabá, na região nordeste paraense. E já tem mais de 70 jogadores inscritos e continua com inscrições abertas. Até agora, já são 75 inscritos. Entre eles, enxadristas de 11 estados do Brasil, 9 mulheres, 24 sub-18, 9 sub-50 e 2 jogadores maiores de 65 anos de idade. Esses jogos serão realizados no período de 19 a 22 de junho, distribuindo R$12.000 em prêmio entre os melhores do torneio. Nessa mesma programação do Brasil Open, vai ser promovido, lá mesmo em Marabá, o curso para a realização de eventos de xadrez e o curso de arbitragem de xadrez, que custa R$ 350 e vai ser em 2 etapas, de 19 a 22 de junho, as aulas presenciais. E pela internet, as aulas serão de 18 a 23 de julho. Para outras informações, o contato é o 94, código de área, 981-17-91-26-26. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7 horas e 55 minutos.
7h55. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 22 de maio de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Marquinho Filho.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.
ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318.